Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Parceria da Rádio MEC com o Observatório Nacional todas as quartas-feiras aqui no Todas as Vozes, falando de astronomia, falando de ciência em geral. E no quadro desta quarta-feira, o tema é o chamado princípio cosmológico. Quem vai explicar, né, o que é esse princípio tão relevante para a vida de todos nós, né, e para a nossa relação com o universo é o Carlos Bengali, ele que é professor e pós-doutorando em astronomia pela University of the Western Cape, a universidade que se localiza na cidade do Cabo, na África do Sul. E nos dá a honra da sua participação aqui no Ciência no Rádio de hoje. Professor Carlos, muito bom dia.
Muito bom dia, Marcos.
Carlos, explica para a gente, afinal, de forma bem didática, né, para começarmos a entender isso, do que se trata esse princípio, afinal?
Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade da entrevista e tal, sempre muito pertinente, interessante. Bom, em linhas gerais, o princípio cosmológico é uma hipótese, né, em que o universo em grandes escalas, ele é, vamos dizer, homogêneo isotrópico. Por homogêneo isotrópico, quer dizer, respectivamente, que em qualquer posição que você esteja, em qualquer direção para onde você, em qualquer direção que você olha o universo, que você efetua observações pelo universo, você enxergaria o universo, você enxergaria ele de maneira semelhante. Não exatamente igual, porém semelhante. E quando eu digo grandes escalas, eu falo grandes escalas mesmo. Assim, eu não falo, claro, na escala aqui da Terra, nem do sistema solar, e tampouco a escala aqui da Via Láctea. E nem mesmo a escala das galáxias e aglomerados próximos a gente, mas tem escalas em que você tem vários e vários outros aglomerados e galáxias ao redor da gente. Escalas de centenas de milhões de anos-luz em diante. Então, se você tiver uma amostra, observação do universo, em escalas tão grandes quanto essa, então você realizar uma estatística em cima disso, então a gente assume que em qualquer direção para onde você olha, em qualquer posição que você esteja situando observações, o universo seria semelhante. Sim? E esse é um dos melhores, um dos princípios mais fundamentais da cosmologia moderna. Sim?
Certo. E como é que esse princípio começou a ser concebido? Quem está por trás, né, digamos assim, os cientistas que estão por trás dessa formulação, professor Carlos?
Pois então, na verdade, essa ideia ela surgiu, a ideia primordial surgiu séculos atrás, ainda com Copérnico, no final do século XV, para o século XVI, que ele conjecturou que não existem posições privilegiadas no universo. Ou seja, qualquer posição que você esteja no universo, você enxergaria ele de maneira semelhante. Então, isso vem lá dos primórdios assim, da ciência moderna, com Copérnico. Depois, então, Galileu, Newton, Einstein endossaram eles assumiram que isso é verdadeiro, para, enfim, então continuar a realizar o trabalho deles. Isso sempre foi assumido como uma coisa verdadeira e razoável, né? Mas, claro, até então, até começo do século, até 100 anos atrás, a gente não tinha como observar além da nossa galáxia, né? E hoje em dia nós temos. Hoje em dia nós temos observações muito mais poderosas e tal, que você pode observar o universo muito, muito distante, muito além daqui da escala, assim, muito além do universo local. Então, né? E hoje em dia é uma coisa assumida por maior parte dos cientistas da área. É assumida. Mas a gente agora tem que colocar a teste, realmente verificar se ela vale. Que é não somente uma hipótese, mas se é realmente algo válido, sabe? Se realmente você pode observar isso na prática.
Perfeito. Agora, pelo que o senhor está dizendo, independentemente da condição da parte do universo que esteja sendo pesquisada, sim, a teoria dá conta de que as evidências acabam sendo as mesmas, ou seja, a amostra representativa acaba tendo, né, as mesmas condições de pesquisa, E independentemente da parte que se escolha para ser pesquisada, também as evidências vão ser as mesmas, é isso?
Sim, é bem isso.
Entendo.
É bem isso. Basicamente, em outra palavra, você pode falar que, digamos, a física que você observa aqui da Terra deveria ser a mesma física que você observar, talvez, numa galáxia distante, se a gente pudesse, de fato, observar de lá. Basicamente.
Entendo. Agora, o senhor falou de testes, né? Ou já há uma, digamos, uma sequência de desenvolvimento teórico já há muitos anos, há muitos séculos. Mas o senhor falou agora de... agora é relevante testar. E como é que isso vem sendo testado?
Pois então, sim, é uma pergunta interessante, obviamente muito válida, né? Porque a ciência basicamente ela se baseia em você formular hipóteses, né? Formular teorias, modelos, então colocá-las à prova com dados experimentais e observacionais, senão a teoria e a hipótese não vale. Bom, hoje em dia a gente tem vários telescópios, satélites muito poderosos hoje em dia. Eles podem observar milhões de galáxias e milhares de aglomerados de galáxias e, enfim, estrelas pelo universo. Então, através da distribuição, você pode fazer uma estatística da distribuição de galáxias pelo universo. Então, você, através dessa estatística, você pode contestar se essas hipóteses realmente valem. E até onde a gente pode testar, com os dados hoje disponíveis, parece que é assim, parece que o que foi formulado séculos atrás verifica-se como verdade. Sim?
Perfeito. Agora, professor, o senhor mora na cidade do Cabo, né, em Cape Town, na África do
Exatamente.
Sul. Conta pra gente o quão relevante essa cidade, essa região, né, do continente africano é relevante do ponto de vista do seu trabalho de observação cosmológica. É uma região muito voltada para isso, não é?
Exatamente. Então, desculpa. Então, no norte, assim, no noroeste da África do Sul, é uma região desértica, o deserto do Karoo. E é uma região bastante vasta e muito desértica, uma das regiões mais secas do mundo. E, por conta disso, é uma região perfeita para você montar telescópios e observar o céu, porque o céu é muito limpo. Por ser uma região desértica, também tem população, densidade de gasto muito baixa, portanto, tem pouca poluição visual, ou seja, poluição, atmosférica, de carros, e prédios, etc. Ou mesmo interferência de linha de celular, televisão, etc. Então, assim, é uma região perfeita para você montar um sítio observacional e construir telescópios lá. E, no momento, estão construindo uma série de rádio telescópios assim de observar o céu, assim de você, então, observar o céu nessa frequência em rádio. E esse projeto tem um potencial gigantesco. A princípio, vai ser um dos projetos que vai observar o céu da maneira mais, vai cobrir uma grande área do céu e vai observar galáxias muito, muito profundas. Então, assim, a princípio é um projeto que vai ser bastante, espero que vai ser bastante revolucionário em termos de astronomia, cosmologia, entre outras áreas.
Maravilha. Eu quero, então, aqui agradecer a participação no quadro Ciência no Rádio desta quarta-feira do professor, né, Carlos Bengali, ele que é pós-doutorando em astronomia na University of the Western Cape, que fica na cidade do Cabo, em Cape Town, na África do Sul. Contribuiu muitíssimo aqui com a gente para explicar o que é o princípio cosmológico. Professor Carlos, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia, forte abraço.
Muito obrigado também, mesmo a todos. Tchau, tchau.
Maravilha. O Carlos Bengali, que participou desta edição do Ciência no Rádio, quadro que é uma parceria da Rádio MEC com o Observatório Nacional.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.